Boa tarde, estamos em Visão de Jogo. É nosso convidado Miguel Leal. Miguel, um gosto enorme recebê-lo aqui no nosso Visão de Jogo.
O prazer é meu, é uma honra também estar aqui. Este programa tem muita qualidade. Estou na presença de pessoas que estimo e, portanto, um prazer redobrado.
Miguel, ficámos sem equipas nas competições europeias. Portugal era o clube que mais equipas tinha. Tinha quatro clubes nos oitavos de final e foram os quatro eliminados. Isto foi um descalabro.
Tendendo a que tenham sido todas eliminadas, é verdade. Nós temos, por tradição, sempre algumas equipas a competirem nas fases finais, mas também podemos apontar isso à falta de competitividade interna. Há uma série de razões. Há o êxodo dos nossos melhores jogadores. Mas eu iria um bocadinho mais longe, porque, na minha opinião, isso tem a ver com a estrutura do futebol português, com conceitos mais estruturantes, nomeadamente, se calhar, com o aumento da competitividade e dos campeonatos. E esse aumento da competitividade, há muita coisa a fazer, nomeadamente ao nível da distribuição do
dinheiro da televisão.
Do dinheiro da televisão. Ao nível, por exemplo, como é que é possível nos campeonatos profissionais portugueses existirem clubes na Primeira Liga que nem campos de treinos têm, e isto são coisas de partida que têm que ser resolvidas. Não pode haver um clube profissional que não tenha estrutura de trabalho que possa suportar depois um relevado melhor, melhores condições de espetáculo. E estas questões são questões de fundo e nós temos que repensar isso.
Mas será que os clubes grandes estão interessados nessa maior competitividade, nessa distribuição?
Eu acho que nós temos todos que estar interessados. Isto é um problema o futebol tem que ser vendido como um espetáculo, é um espetáculo. E se nós, mesmo culturalmente, também não fizermos aqui alguns ajustes, teremos muitas dificuldades na sobrevivência do futebol em Portugal, porque cada vez mais, eu vejo, há menos adeptos no futebol. Cada vez mais nós seguimos os campeonatos externos. Porquê? Porque os nossos melhores jogadores são lá, os melhores jogos são lá, e nós temos que fazer aqui alguma reflexão e algumas alterações de fundo. E isso parece-me que tenha que ser um problema que tenha que ser analisado por quem dirige o futebol. Eu percebo que os clubes grandes a curto prazo não sejam interessados, porque querem ganhar, porque hoje em dia também aqui é uma questão de cultura. As pessoas não gostam de futebol, na minha opinião. Gostam é que o seu clube ganhe. Porque primeiro é preciso gostar de futebol, na minha opinião. Primeiro é preciso gostar do espetáculo. Nós vamos à Inglaterra, vemos dois clubes a jogar. A equipa que perde, se fez o seu melhor, se deu o seu melhor, é aplaudida no fim. Aqui é ao contrário, é assobiada. Questões culturais começam logo por aí. E nós temos que nos habituar a apreciar o espetáculo. Isso é uma questão cultural. E depois é estas questões de fundo para que haja mais equilíbrio, maior competitividade. Com certeza a nossa qualidade do jogo vai evoluir com relevados melhores, com executantes melhores e com certeza também com os executantes melhor preparados. Se toda a gente colaborar nisso, se calhar o produto de futebol, o produto de espetáculo será valorizado. Isso com ganhos exteriores. Senão a diferença vai ser cada vez maior. Já se fala de fazer campeonatos a nível da Europa, com as melhores equipas, uhum. E então é que isso acaba o futebol em Portugal.
Uma Superliga Europeia.
E a tendência é essa, porque toda a gente quer participar com os clubes mediáticos. Nós temos que olhar para dentro e fazer algumas reflexões no sentido de melhorarmos as coisas que não estão do nosso agrado. Agora, também acho que tenha sido uma coincidência serem todas eliminadas, mas este problema vai se manter e vai ser mais agudizante à medida que o tempo vai passando.
Zé Manuel Ribeiro, se isto que o Miguel Leal referiu não acontecer e não há indicadores que apontem para que isto vá acontecer, nomeadamente na distribuição do dinheiro da televisão...
Não há indicadores, sim. Vai acontecer, sim.
Pensas que sim?
Sim, é fatal. Quando acabarem estes contratos televisivos, isso... E acho que já está em marcha. Portanto, a única questão é
Mas
que...
Mas pensas que Benfica e Futebol Clube do Porto, nomeadamente, querem essa negociação centralizada dos direitos televisivos?
Será pela via governamental, será pela via do Estado, pela via da lei. Mas isso vai acontecer. É fatal que aconteça. Agora, se isso é a solução, eu acho que não. Ou seja, é bom, é benéfico, vai ajudar. O campeonato, de facto, ficará melhor. Agora, o grande problema... não está nas mãos... O grande problema financeiro, atenção, eu me refiro a esta jornada europeia. O grande problema não está nas mãos dos portugueses. O grande problema vem de cima, tem a ver com a inflação galopante, com o aumento dos salários dos jogadores lá fora, não é? Que torna muito difícil ter equipas de Liga dos Campeões e de Liga Europa, porque essas equipas têm um preço alto, cada vez mais alto, que as equipas portuguesas não podem pagar.
Tínhamos melhores jogadores há uns anos atrás, no campeonato.
Tínhamos acesso aos melhores jogadores, que agora não temos. Porquê? Porque as equipas com dinheiro e profissionalizadas, com dinheiro para crescerem, aumentaram muito. Há muito mais equipas desse nível em Inglaterra, por via do crescimento das receitas televisivas. A mesma coisa em Espanha, a mesma coisa em Itália. Mesmo o último contrato televisivo francês teve esse efeito. Ou seja, há muito mais equipas com muito mais dinheiro do que os clubes portugueses. Não é? Mesmo do que os grandes clubes portugueses. E tens aqui um dado incrível.
Aliás, repara nisto. As equipas portuguesas, os quatro clubes portugueses, não perdem, nenhum deles perde com um clube de primeira linha do futebol europeu. Não há aqui um Barcelona, não há aqui um Real Madrid, não há uma Juventus, não há um Manchester City, não, claro, há um Liverpool.
Claro.
Os clubes portugueses perderam com o Rangers, o Shakhtar Donetsk, Leverkusen e Basaksehir. Nenhuma destas equipas...
Mas tens um exemplo. A melhor equipa dessas era o Bayer Leverkusen, cujo plantel vale 450 milhões, cerca de 450 milhões. Não é? Que é mais de 100 milhões acima do valor, 120, acho eu, acima do valor do plantel do Benfica, e 150 acima do valor do Futebol Clube do Porto, ou 130 e muito, uma coisa assim. Portanto, isso é... E estamos a falar de uma equipa que neste momento penso que está no quinto lugar da Bundesliga, sim, uma coisa, sim, assim, sim. Embora seja uma equipa muito boa e que discuta as
coisas. Está a 6 pontos do Bayern Munique, ou estava a 6 pontos do Bayern Munique.
Mas a verdade é que equipas como o Bayern já são sei lá, umas 15, 20 na Europa, não é? Acima das capacidades dos melhores clubes portugueses, não é? E tens um exemplo disso, quer dizer, a grande estrela, o grande risco do mercado este ano foi o de Tomás, no Benfica, não é? Que foi comprado pelo mesmo valor pelo último classificado do Campeonato Espanhol. Não é? Pronto, isto quer dizer alguma coisa. Ou nós temos, de facto, decisões vindas de cima, a nível da UEFA e da FIFA, que limitem os contratos, que limitem a ação destes grandes clubes.
Ou cada vez mais vais ter um Portugal dos pequeninos.
Sim, não tens uma inflação galopante, porque os salários crescem estupidamente de um ano para o outro, não é? E os problemas que aqui tem, ou seja, um miúdo da formação, fala-se muito da formação, sim senhora, formas um miúdo. Se calhar aqueles óbvios, tu até vais conseguir segurá-los, porque vais investir não sei o quê. Mas depois os outros, não vais conseguir renovar contratos com eles, porque eles facilmente encontram em clubes lá fora que os contratam por salários muito maiores do que aqueles que eles poderiam ganhar aqui. Portanto, isto é um problema real, atual, que não está nas mãos dos clubes portugueses resolver.
Isto que o Zé está a dizer tem a ver também com aquilo que há pouco eu referia de termos piores jogadores nos melhores clubes portugueses. O Futebol Clube do Porto, por exemplo, não há muitos anos, tinha uma frente de ataque com Radamel Falcão, ou com Benny McCarthy, ou com Lisandro López, ou mais atrás com Derlei, ou com Jardel. E o Benfica tinha Óscar Cardoso, tinha Lima, tinha Jonas, tinha Saviola, tinha Aimar, e agora não têm jogadores deste nível, e isso faz a diferença.
É, claro que faz. Isso é um fator muito importante. É lógico que se... Então eu concordo plenamente com o que disse o Zé Amaral, mas nós também, sabendo disso, nós temos que gerir também o nosso quintal, e temos que gerir da melhor maneira, não é? Agora, é necessário, de facto, esta é um bocadinho o que acontece na NBA, em que há um controle dos orçamentos das equipas aqui. Se calhar a UEFA ou a FIFA também poderia fazer uma coisa deste género, que acho uma medida excelente. Mas também depois temos que olhar para nós internamente, o que é que podemos fazer para, pelo menos, atenuar esta diferença. Sim, e é neste sentido que nós temos que trabalhar.
E aí que encaixa uma outra coisa, Miguel, que é, se me permite, para além da qualidade individual dos jogadores, que já aqui falámos, que baixou, neste momento os grandes clubes portugueses não têm a mesma qualidade individual no plantel, para além disso nota-se uma diferença de andamento. Notou-se uma diferença, por exemplo, no Porto, Bayer Leverkusen, notou-se que o Bayer Leverkusen fazia tudo de forma muito natural, e o Porto o que fazia era muito esforço, e uma diferença de andamento das equipas, e notou isso também, de certa forma, no jogo do Shakhtar com o Benfica.
Mas isso tem a ver, lá está, com a construção dos plantéis. Se calhar essas equipas, como têm a maior capacidade financeira, têm um plantel mais equilibrado, que permite gerir também os jogadores em função das competições. se nós olharmos, se calhar os clubes que lutam para ser campeão têm um 11, têm mais dois ou três jogadores e se calhar anda à volta disso. Se calhar nos outros clubes têm muito mais soluções. É aí que eu quero chegar. Há um equilíbrio interno muito maior. E depois é o desequilíbrio entre as grandes equipas em Portugal e as pequenas. O ritmo de jogo é, lógico, muito, muito mais baixo. Não tem nada a ver com aquele ritmo que nós encontramos nas competições europeias. Aí sim, aí começa-se a notar a diferença. Jogar uma vez ou duas àquele ritmo não é a mesma coisa do que jogar todos os domingos. Ou todos os fins de semana. Uhum. E isso cria uma diferença, uma decalagem muito grande. À medida que o tempo vai passando, nós vamos ficando para trás. Por isso é que eu digo que temos que criar um campeonato mais equilibrado, mais competitivo em Portugal. Para quê? Para que esse ritmo possa aumentar. E para isso é preciso melhores condições de trabalho. É melhores condições de trabalho, é melhor relevados, é maior apoio de todas as estruturas necessárias ao nível médico, sei lá, já não falamos só no financeiro, mas fundamentalmente todas as...
Mais profissional.
Mas todas as áreas que possam contribuir para que o futebol possa evoluir na sua competitividade.
Zé Manuel Ribeiro, tu falavas, ou escrevias esta semana, ou semana passada, num editorial, escrevias que o Benfica e o Futebol Clube do Porto, os dois principais clubes portugueses, ou neste momento os dois clubes mais competitivos, o Sporting está atrasado a esse nível de ser um clube tão competitivo como o Benfica e o Futebol Clube do Porto, andam muito entretidos a ver quem é que festeja nos Aliados e quem é que festeja no Marquês e não estão muito atentos a esta realidade e depois quando caem na real são eliminados.
São todos casos diferentes, ou seja, estas quatro equipas, não há nenhuma explicação que explique o que aconteceu com as quatro equipas, ou seja, há um facto em comum que nós falamos a semana passada, é que de facto defendemos muito mal, portanto as quatro equipas defendem mal. Agora, de resto, nós não podemos esquecer que há um ano nós tínhamos uma equipa, Portugal tinha uma equipa nos quartos de final da Liga dos Campeões, ou seja, entre as oito melhores equipas da Liga dos Campeões. Apesar destes fatores todos, não é? Não podemos esquecermos também de uma coisa importantíssima de que ninguém falou, que é a experiência dos treinadores, não é? Quando se fala do Pedro Martins, que conseguiu eliminar o Arsenal, que fez uma proeza, o Pedro Martins soma mais jogos da UEFA do que todos os teus quatro treinadores juntos. Não é?
E as competições todos europeias são diferentes completamente. A abordagem
é outro desporto, na minha opinião, é outro desporto. É
mas claro. O treinador que chegou com o Futebol Clube do Porto aos quartos de final que tu falavas da Liga dos Campeões é o mesmo.
Sim, é o mesmo. Mas, por exemplo, o Peter Bosz tem muito mais jogos internacionais do que ele. Por exemplo, não é? É só um exemplo. Qual foi o treinador português este ano que teve mais sucesso nas provas internacionais? Foi o Sá Pinto, que era o treinador com mais jogos internacionais quando começou a época, que ainda é deste tem mais jogos internacionais do que este quarteto. Ou seja, essas coisas também importam. Os bons treinadores portugueses que têm experiência, não é? O Paulo Fonseca tem 56 jogos já na Liga Europa e na Champions, por exemplo, não é? O próprio Nuno, que até é o que está... Neste momento tem apenas 31 jogos, mas tem mais jogos do que tem o Sérgio Conceição, por exemplo, que é o treinador com mais experiência cá dentro. Isto importa, isto tem muita importância, não é? O Pedro Martins, por exemplo, quando se estreou nas três primeiras épocas, Marítimo, Rio Ave e Vitória de Guimarães, nunca conseguiu ganhar mais do que um jogo na Liga Europa por época, não é? Nessas três primeiras. Portanto, foi preciso acumular uma experiência e, de repente... Essa é outro tipo de coisa que tem que mudar em Portugal. De repente, a experiência não conta. Parece que esse currículo dos treinadores não importa.
Está ultrapassado.
Isto é uma realidade, Miguel Leal?
É um fator que pode também ter que ser levado em conta, porque, de facto, a experiência, a forma como tem que ser abordado o jogo perante este contexto que é as competições europeias, terá que ser também... analisada, porque eu estou a ver as nossas equipas, eu estava a falar que as equipas portuguesas defendem mal porque no campeonato português não são sujeitas a ter que defender praticamente passam 90% a tentar marcar golo, a dominar o jogo, e isso...
E muitas vezes quando cometem erros defensivos, esses erros defensivos não são aproveitados pelo adversário.
Porque o adversário não tem a qualidade...
Não tem a qualidade que tem esta dica.
Exatamente. Claro. Isto vem ao de cima. Por isso a abordagem e a tal experiência, o conhecimento do treinador, também acaba por depois, nestes momentos, fazer-se valer. E eu concordo aí plenamente também, que é um aspecto também que temos que ter em conta.
Claro. Mas, por outro lado, como tu dizias, já temos quatro treinadores nos oitavos de final.
Sim, mas lá está.
Quatro treinadores portugueses.
Lá está, porque o problema...
À frente de equipas estrangeiras.
São treinadores que tiveram uma formação adequada, que fizeram o seu processo, não é? Que neste momento têm essa capacidade, não é? É importante nós percebermos isso, que há um processo. A formação dos treinadores, por exemplo, é um problema em Portugal. Nós temos treinadores que são despedidos tantas vezes que ao longo das carreiras acabam por ter uma ou duas épocas completas, não é?
Como é que, isso não é um problema de formação, porque eu continuo a achar que a formação em Portugal é da melhor qualidade.
Não é isso, não. Eu refiro-me à formação que ele vai tendo ao longo da carreira.
Ah, ou seja, sim, a formação em termos de experiência de vivida.
Ou seja, pronto, ele acaba por nunca ter, de facto, preparado uma equipa, aquela não sei
o quê. Sim, acaba por nunca mostrar o seu trabalho.
Ou seja, toda a carreira é passada em farrapos.
Eu dou o melhor exemplo disso, eu posso falar aqui, é o Jorge Jesus. Nos inícios de carreira, o Jorge Jesus nunca conseguiu grandes resultados.
Claro.
E neste momento é, se calhar, a nível nacional, é o treinador com mais visibilidade.
Mas há casos ao contrário.
E há casos
Zé Mourinho foi ao contrário. Conseguiu melhores resultados no início da carreira do que está a conseguir agora.
É verdade, mas se calhar também porque as coisas, os contextos mudaram, ou se calhar teve melhores oportunidades. Porque o treinador não vive só da sua qualidade. O treinador vive também
do colhidão,
dos jogadores, da estrutura, e esses fatores são primários à ação do treinador, na minha modesta opinião, e portanto isso condiciona todo o resto. Agora, a sua experiência, a sua vivência, a sua competência está muito dependente desse processo de aprendizagem, se calhar, claro. mais nesse sentido. Claro. Concordo plenamente. E isso também é um fator a ter em conta.
Miguel Leal, destas quatro eliminações, qual foi a que mais o surpreendeu?
A mim, eu acompanhei quase os jogos todos, foi o Sporting. Acho que o Sporting devia ter feito mais. Eu vi o jogo, na minha opinião, o Sporting teve tudo na mão e mais alguma coisa.
O Sporting que esteve a ganhar por 3-0. Em Alvalade, na primeira mão.
Eu a primeira mão não vi só a segunda mão e achei que o Sporting podia ter feito mais.
Sim, achei nos dois jogos, acho que mesmo no primeiro ficaram golos de marcar.
Mas eu no primeiro não vi, por isso não comento, mas o segundo foi grande.
É verdade, e no segundo, lá está, eu acho que não é só, nem é só a questão de defender, é a questão de tomar a decisão de defender em determinados momentos. Parece que não, parece que as equipas não conseguem equilibrar-se, não é? Quando o resultado assim, isso aconteceu com o Braga, aconteceu com o Sporting, aconteceu com o Benfica, ou seja, há ali momentos em que é preciso ter equilíbrio, recuar as linhas, se calhar, e isso não aconteceu em nenhuma.
Não tem problemas em defender.
Porque talvez os clubes portugueses, os melhores clubes portugueses, estejam habituados a jogar só em vertigem.
Perderam essa capacidade, mas atenção, Portugal foi campeão europeu assim.
Foi exatamente.
Não é?
Se nós não fizéssemos essa mudança de paradigma, nunca tínhamos sido campeões europeus. Andávamos sempre com a mania que éramos.
Sim, Portugal não foi campeão da Europa a jogar ao ataque. Isso é verdade.
Não é a jogar ao ataque. Jogava ao ataque quando tinha a bola e defendia quando não tinha. Porque isso de jogar ao ataque é muito relativo. Eu posso ter 90% de posse de bola, não faço o remate à baliza. O que é isso? É jogar ao ataque. Jogar ao ataque é atacar a baliza, claro. Na minha opinião.
E mesmo o Porto é campeão europeu em 2004. Foi preciso defender em alguns jogos, não é? E foi preciso ter essa capacidade, né? Lembramos-nos do Manchester United de Porto, por exemplo, que o Porto teve que sofrer aquela segunda parte inteira, portanto, e perdemos essa capacidade, a capacidade desapareceu, não sei porquê. Eu acho que tem muito a ver também com mentalidade, com modas.
Se nós agora, o que fica bem para a imagem, trabalha-se, e isso muitas vezes faz com que o treinador depois não tenha a sua possibilidade de fazer o seu trabalho a médio e longo prazo. O que está agora é um discurso ganhador. E às vezes isso, um discurso ganhador, é uma ilusão, porque nós temos que perceber que futebol, eu quero ganhar. Qual é o treinador, qual é o jogador, qual é o adepto que não quer ganhar? Toda a gente quer ganhar. Agora, temos que ser, às vezes, comedidos naquilo que dizemos. Porquê? Porque estamos a vender sonhos, ilusões, e nós temos que perceber que isto é terra a terra. O futebol, hoje em dia, hoje está num momento alto, a seguir se calhar já não estamos, e nós temos que saber gerir isso. E é muito importante esse tipo de discurso.
E o Presidente do Benfica, por exemplo, já disse algumas vezes que quer ser campeão da Europa, tem o sonho do Benfica ser campeão da Europa, mas o Benfica está muito longe de atingir esse patamar. O Benfica não consegue sequer chegar aos oitavos de final da Liga Europa.
Aliás, eu consigo lembrar-me de melhores épocas, por exemplo, no tempo do Koeman, no Benfica, na Europa, melhores, uma equipa mais sólida lá fora do que agora. Consigo lembrar-me depois de duas épocas, digamos, do
Benfica tem estado sempre mal ultimamente na Liga dos Campeões.
Portanto, há muito mais épocas más na Europa, desde que o Luís Vieira começou com esse discurso, do que boas. Portanto, não melhorou. Não há este próprio discurso da formação.
É o tal discurso do sonho que o Miguel Leal falava.
Este próprio discurso da formação.
Ser mais comedido nesse discurso.
Às vezes é uma fonte de stress para os jogadores, a obrigação de ter que ganhar. Repare, o Benfica e o Porto e o Sporting, qualquer clube português, no Campeonato Europeu tem que estar à espera de fatores que o anunciam. Por exemplo, sorteios que ajudam, maus momentos das equipas mais fortes, e só assim é que nós algum dia conseguimos ser campeões europeus ou vencer a Liga dos Campeões. E se nós vamos para uma competição onde sabemos, à partida, que não somos os mais fortes e andamos a dizer que temos que ganhar, a lógica é, lá está, depois, perante quem vai ver o jogo, ou o Benfica, ou o Porto, jogou à defesa e não prestou, mas ganhou, mas passou a eliminatória. Não, jogámos ao ataque, tudo bem, mas fomos eliminados. Nós temos que medir este equilíbrio de forças que estamos a enfrentar. São realidades completamente distintas.
E depois há uma questão evidente aqui, que não vamos enganar-nos. O principal fator no futebol de qualidade é ter bons jogadores.
Exatamente.
Mais nada. Não é,
isso é primeiro.
Não, não é o que está na cabeça do treinador.
Também é.
Também, mas não...
Ajuda.
Sim, mas se tu tiveres uma equipa de bons jogadores, fatalmente vai jogar bem, ou tendes a jogar bem, não é?
A probabilidade é muito maior.
Não é por acaso que alguns treinadores ganham mais do que outros. E outros também têm bons jogadores.
Sim, mas não são forçosamente os jogadores do futebol positivo que ganham mais. Aliás, nós em Portugal, nos últimos anos, todos os treinadores que aparecem com estes discursos aparecem rapidamente, não é? O Leonardo Jardim, que é um treinador cheio de êxito, nunca teve essa fama. Pelo contrário, eu tinha fama de ser um treinador defensivo, não é? O único treinador que eu me lembro que de facto tem esse discurso e que mantém e consegue vencer com ele é o Paulo Fonseca, que de facto tem mantido essa... Porque é um treinador, sobretudo, inteligente.
Jorge Jesus também.
Nem sempre, quer dizer, o Jorge Jesus, nos últimos campeonatos que ganhou, todos os jogos grandes jogou à defesa. Eu lembro-me do Jorge Jesus aqui no Dragão, mesmo no jogo do famoso jogo do Kelvin, que jogou à defesa o jogo inteiro.
Nesse jogo, sim.
E a partir de certo momento...
E nos outros jogos adaptou-se. Por exemplo, no tempo que jogava aqui o Hulk, depois
O David Luiz,
a lateral esquerda, está-se a adaptar aqui, está a pensar em termos defensivos, senão não fazia. Se eu penso em futebol positivo, penso em dominar o jogo, em ser eu a mandar. Às vezes, o que eu quero dizer aqui é, não há mal nenhum em falar, aliás, eu estou a falar de futebol positivo, valorizar o espetáculo, é nisso que nós temos que nos preocupar. Agora, a ideia de jogo, mais para aqui, mais para ali, cada um deve defender a sua dama, e é isso que faz o futebol bonito. Mais importante aqui é valorizar o espetáculo, o jogo de futebol, atacar a baliza, fazer golos, da forma como vamos fazer, deve ser personalizado e o treinador é que deve manter, mas concordo que de facto há dois fatores para mim, a organização, que são determinantes num clube, que eu também posso ter muito bons jogadores, a organização, eu dou um exemplo, no último clube que eu estava, e está agora até para descer, tinha excelentes jogadores, não excelentes, não um nível médio bom, mas a organização era zero e as coisas também não funcionam.
Claro, claro.
O primeiro princípio é a organização do clube, na minha opinião, e depois os bons jogadores. E o treinador, quer dizer, vai lá afinar a orquestra. E se for bom afinador, consegue bons êxitos. E aí, é concordo que haja treinadores diferenciados. Mas sem bons jogadores não vamos conseguir ter resultados.
Zé Manel, já falaste aí de Sá Pinto. E nós temos elogiado aqui muito o Rúben Amorim por aquilo que tem feito a nível interno no campeonato, a recuperação e também as prestações da equipa, o facto de ter ganho aos três grandes, duas vezes ao Porto, duas vezes ao Sporting, ganhou no Estádio da Luz, também ao Benfica. Mas a nível europeu, Sá Pinto esteve melhor que o Rúben Amorim, é preciso dizer isso?
Lá está, porque tem muito mais experiência, passou pelas coisas, não é? O Gerard, que é o treinador do Rangers... A brincar, para além da experiência que teve como jogador, que era brutal, em duas épocas fez quase 30 jogos internacionais. Isso faz diferença, não é? O Rúben Amorim, os próximos jogos que fizer na Liga Europa, já vai fazê-los com outro tipo de abordagem. Houve muita ingenuidade naqueles dois jogos, sobretudo no primeiro, não é? Está a ganhar 2-0, lá está. tem que saber encontrar soluções para controlar o jogo naquela altura, não é? Dois golos em Glasgow são uma preciosidade, são uma coisa que tens que saber proteger, não é? E a equipa não soube fazer isso. Aliás, o Luís Freitas Lobo no jogo escreveu bastante sobre isso, sobre a incapacidade de encontrar ali um terceiro médio, um jogador que protegesse, é uma questão mais tática, um jogador que protegesse a equipa, não é? E é verdade, isso é um conhecimento, isso é uma solução que ele vai encontrar agora, vai ter que encontrar, não é?
Miguel Leal, o Benfica também esteve a ganhar por 3-1 e também não conseguiu gerir o jogo.
O Benfica joga um futebol que também é muito vertiginoso, é muito de acelerações, é? E consegue gerir mal, não é mal, entre aspas, não é? Quando eu digo mal, pode ser a ideia do treinador, mas há momentos do jogo e contra equipas mais fortes em que nós temos que também saber gerir o ritmo do jogo, o ritmo, eu estou a falar o ritmo, não é mal, porque eu não quero falar mal, pelo contrário, só tenho que elogiar o trabalho excelente que está a fazer o Bruno. Eu estava a falar, era o gerir o ritmo do jogo e o facto de...
Pôr gelo no jogo de vez em quando.
De vez em quando é preciso.
E foi muitas
também
vezes
é verdade que o Shakhtar foi feliz da forma como obteu os golos, mas, por exemplo, o segundo golo do Shakhtar é o de canto. Ainda aceito, mas o primeiro não, logo a seguir, aquela entrada nas costas. Porquê? Porque o lateral está a pensar em atacar, não está a pensar em defender. Tem que estar. Agora estamos a ganhar 1-0, vamos controlar isso. Já é um resultado que nos serve. Eu já tenho que ter o meu pensamento, já tenho que estar a pensar em gerir o jogo também, sem perder a ideia de fazer mais golos. Às vezes, é esta consciência que tem que também existir, especialmente quando nós vamos competir com outras equipas, com outros argumentos.
Vamos arrumar, também não temos outro remédio, não é? Esta questão.
Arrumado já está.
Já está arrumado por natureza e vamos olhar aqui para o regresso do campeonato, ou para o campeonato que vai ter, está a ter a jornada e vai ter agora os grandes em campo. Futebol Clube do Porto e Benfica entram em campo hoje. O Porto joga nos Açores com o Santa Clara, o Benfica recebe o Moreirense. Em teoria, Zé Manel, o Futebol Clube do Porto tem uma missão mais complicada.
Muito mais complicada, até por um fator que aqui o Mister já falou, que eu acho perfeitamente inadmissível e é uma das coisas que a Liga tem de melhorar. É um dos casos em que não há um campo de treinos, agora há, portanto, eles têm que se arranjar, mas não há condições de trabalho. É uma SAD, não é? Ainda por cima privada, portanto, devia ser obrigada até.
Claro.
Pelos regulamentos, a ter essas condições. Não é só... Hoje em dia consegue-se comprar uma SAD por 200 mil euros e pronto, e está tudo bem. Não é preciso mais nada. Não é preciso investir mais nada. Não é preciso ter condições. Não é preciso garantir profissionalismo. Não é preciso nada. E este é um dos casos. E o futebol paga-se, não é? Uma das discussões que está a ter é o estado do relvado. Não é?
Mas é que a equipa tem que treinar lá porque não tem outro sítio para treinar. Mas
eles agora até estão proibidos de treinar lá.
Mas isso não vai resolver nada.
Claro.
Não vai resolver,
claro.
É temporário.
Ou seja, é um dos problemas, é uma das coisas que se podem melhorar, não é? E provavelmente hoje o jogo não será tão interessante como podia ser por causa disso.
Porque o relvado é mau.
Claro.
É um dos fatores que piora a qualidade e a competitividade do jogo. Depois pagamos a fatura. Nós temos que investir. São problemas de fundo.
Mas concorda, Miguel, que o jogo é mais complicado para o Porto que para o Benfica?
Teoricamente sim. Até acho, neste momento, eu acho o Santa Clara uma equipa mais tranquila na tabela, mais tranquila até no seu jogo. Porquê? Porque tem o mesmo treinador há mais tempo e joga em casa também. Depois, jogar nos Açores é sempre diferente de jogar no continente. E há sempre jogadores que às vezes não...
É a mesma questão quando se joga na Madeira?
É...
Isso tem a ver com o quê?
Sei lá, não, o ar é diferente, sei lá, nós é mesmo para os treinadores, às vezes, estas alterações climáticas provocam, se calhar, alterações no rendimento dos jogadores, no biorritmo deles, e isso depois, com certeza, vai-se traduzir no jogo.
Consegue apontar um favorito à conquista do título?
Eu diria que não há favorito, embora, na minha opinião, o Benfica esteja ligeiramente à frente, porque tem um plantel com mais soluções, além de já estar um ponto.
Para alguns lugares.
para alguns outros lugares, mas na generalidade...
Por exemplo, no eixo da defesa não há assim muitas soluções.
Aí sim. Se houver algumas lesões, poderá ter problemas. Mas eu acho que no cúmputo geral, parece-me. Mas isso, eu acho que as duas equipas estão muito equilibradas. A diferença pontual é perfeitamente acessível de ser ultrapassada. Portanto, na minha opinião, estou a falar mais pelo plantel nesse sentido, porque me parece que o Benfica seja melhor, mas é a minha opinião.
José Manuel Ribeiro, Benfica e Futebol Clube do Porto não assumem isto, mas foi um alívio para eles terem ficado fora da Liga Europa e poderem dedicar-se só ao campeonato? Ou pensas que não, que estavam verdadeiramente interessados em seguir naquela prova, até pelas opções, nomeadamente do Bruno Lage, de alguns jogadores que normalmente não são os titulares do Benfica e que jogaram frente ao Shakhtar?
São duas culturas diferentes. Acho que para o Porto uma eliminação europeia custa muito sempre.
Sim, sim, sim.
E neste caso, até porque há uma necessidade financeira.
Exatamente.
Sair da Europa tão cedo é um problema. Portanto, um alívio é relativo, a questão de ser um alívio é relativo. Para o Benfica, eu acho que o Benfica joga desta forma, ou pensa desta forma, já há muito tempo, não é? Ainda desde o tempo de Jorge Jesus. Eu até escrevi esta semana que há duas questões diferentes, que é, para o Futebol Clube do Porto, o problema é a claustrofobia, não é? O facto de não saber lidar com aqueles últimos 30 metros do campo, com muita gente, muito... E no caso do Benfica parece uma obsessão pelo desgaste, não é? De poupar jogadores, e há ali uma... E pronto, para o Benfica acho que sim, porque tem essa preocupação do desgaste muito óbvia. E discordando um pouco do Mister, eu acho que há ali 3 ou 4 jogadores que de facto são fundamentais e que, se o Benfica perder, terá dificuldades, não é? Um Pizzi, que já vai tendo uma época muito pesada, o Rafa, que acabou por ter uma época mais leve, mas há ali jogadores de facto que estão muito, muito sobrecarregados. Um Grimaldo, que é um jogador muito importante também. No caso do Porto, eu acho que é mais uma questão de encontrar uma solução para aqueles últimos 30 metros, para aquelas defesas fechadas que facilmente lhe complicam
a vida. O rival é importante e não há alternativa.
E não há alternativa, exatamente.
O problema é que nós, quando falamos em alternativa, falamos de um jogador de igual nível.
Sim,
estamos aqui a ver. Mas é para aqueles jogos em que o Benfica e o Porto vão encontrar equipas do seu nível. Se calhar o Benfica e o Porto, mesmo com um jogador que venha da equipa B...
Se calhar, no caso do Grimaldo, seria o Nuno Tavares que
se calhar
jogaria.
Consegue gerir o processo, porque o desequilíbrio é tão grande que se calhar não se nota tanto essa baixa. Já no eixo central, já aí as coisas viam um bocadinho de maneira diferente.
Aí já teria que adaptar ao Samaris ou já seria Weigl, um bocadinho diferente. Central.
Eles também têm um outro jogador na equipa B interessante, mas...
Quem?
O brasileiro...
Morato.
Morato, exatamente. Interessante, mas ainda está muito verde, que eu acho que não está nada preparado para esse desafio que é a exigência da Primeira Liga, porque tem a ver com velocidade de jogo, tem a ver com execução, e eu acho que aí as coisas estejam mal. Mas eu também concordo com a análise que está a fazer, claramente, mas isto é, eu acho que está em aberto. Estar aqui a apontar, foi que eu comecei a fazer isso, num beijo favorito. Se tivesse que apontar ligeiramente, apontava numa direção, mas que é uma ligeira vantagem tão curta que facilmente o Futebol Clube do Porto poderá ultrapassar. Isso se resume também o seu problema do ponto de vista do último terço.
Estamos a caminhar para o final do nosso programa, nesta versão que vai para o ar. Podemos ficar aqui a falar mais um pouco e devemos ficar a falar mais um pouco para a versão online e também para a versão que vai ficar disponível em podcast. Gostaria só mesmo, para terminar, de falar no jogo que encerra a jornada, Famalicão Sporting, e vamos ver quanto tempo, o jogo é amanhã, quanto tempo vai durar Silas no comando técnico do Sporting, se Silas não sai, entretanto, nos próximos dias do comando técnico do Sporting, Zé Manuel.
Eu acho que a solução ideal é ele ficar, não é? Acho que tanto para ele como para o Sporting, independentemente de ser um sacrifício, eu imagino a posição dele, acho que é complicado, sabendo que vai sair e vai sair, não é? Mas o ideal seria que o Sporting o convencesse a ficar, e acho que há mais ou menos esse entendimento, porque não se ganha nada em trocar treinador agora, não é o mais inteligente, porque ele já lá está, já tem conhecimento das coisas e pode conseguir fazer um final de época mais tranquilo. Não vai ser fácil, o Sporting tem um tormento garantido até o final da época, isso não há dúvida nenhuma, não é? Porque os jogadores perderam horizontes, perderam objetivos e, portanto, isso nunca deve ser fácil de gerir. Aqui o Mister pode falar nisso muito mais fácil do que eu, mas o ideal seria mantê-lo, não é?
E a Leal?
Eu sou sempre contra os esvaziamentos dos treinadores, muito sinceramente. Mas neste caso concordo plenamente. Acho que o Sporting está numa fase em que não ganha nada, pelo contrário, só vai perder ainda mais, temos que referenciar, em trocar treinador. O Sporting já não tem objetivos de campeonato, já não tem objetivos de europeu, já não tem objetivos de Taça de Portugal. Portanto, agora tem é que gerir aquilo que tem e geri-lo da melhor maneira. Eu percebo para o treinador, e até pode ser para alguns jogadores, o desgaste emocional seja grande. Para os adeptos, se calhar a exigência tem que lá estar, nós só queremos a nossa equipa a ganhar, não valorizamos o espetáculo, não valorizamos o futebol em si. Acho que também pode ser grande, mas nós temos que pensar no clube, e o clube está sempre para além das pessoas, e neste caso a melhor medida, claramente, é manter o Silas, e o Silas fazer o papel que nós temos que ter muitas vezes. Somos profissionais, estou pago para isto e tenho que fazer, de representar o meu trabalho e com a minha melhor competência. Portanto, fazer o meu melhor trabalho. Eu acho que é isso que tem que acontecer.
E Zé Manuel Ribeiro, se Silas não continuar no Sporting, que solução é que o Sporting vai encontrar nesta fase da temporada?
Nenhuma boa, não é? Primeiro porque eu, quer dizer, acho que seria um sacrifício muito grande eu buscar um treinador agora, porque o treinador ficaria em risco na mesma, não é? Seria um desgaste incrível até o fim da época. E se fosse uma boa escolha, seria uma boa escolha que ficaria logo comprometida, não é? Porque não há nada a ganhar até o fim da época. Se for uma má escolha, as coisas vão piorar, portanto, e vamos estragar jogadores e vamos essas coisas todas. Portanto, o melhor seria não trocar. Escolher agora, com tempo, um bom treinador para a próxima época, né? Com calma, não é? Como disse, não há mal nenhum no Silas, ele é um profissional, não é? Tem um trabalho, portanto, em criar ali as bases para uma nova equipa, o trabalho dele é um treinador. Portanto, o ideal seria isso, porque também não vejo assim uma solução evidente neste momento, não acho que haja um remédio muito grande para o Sporting nesta altura, é mesmo só assumir e gerir.
Sporting é um clube complicado de gerir, Miguel Leal. Tem sido.
Parece-me. Eu vou dizer aqui vou defender aqui um bocadinho o presidente, porque parece-me também porquê. Porque as claques têm muito influência dentro do clube. E neste caso
a Juveléu.
E se calhar aqui, mais uma vez, nós temos que defender o futebol, temos que defender o espetáculo, e as pessoas que estão dentro da estrutura é que têm que direcionar o clube para onde querem e para onde devem. E muitas vezes é muito difícil também para gerir este contexto emocional, e o Sporting, como vive uma crise de resultados, uma crise financeira, que não é, porque os resultados também são muito fruto desse handicap financeiro. Há muitos anos que não ganha.
Mas tem tido também erros de gestão desportiva.
Exatamente. Porquê? Porque é muito influenciado pelo momento. Se repararmos, nós estamos a falar de campeonatos, mas o Sporting até tem ganho algumas competições internas, a Taça da Liga.
Sim.
E isso são títulos. Porquê que não são valorizados? Às vezes é a forma como é que as coisas são geridas.
Mas isso não serve também de maquilhagem? Ou seja, não maquilha um problema?
O problema de fundo é esperar, e neste momento o Sporting está muito atrás dos outros dois clubes, em todos os aspectos. E para construir, para se aproximar, vai ter que fazer um trabalho de fundo, arranjar um treinador que seja credível, aceite pela massa associativa, que aglutine ali a massa associativa, e depois dar-lhe tempo.
Teve bons treinadores?
Pois, mas
ultimamente teve bons treinadores, teve Jorge Jesus, teve Leonardo Jardim.
Mas o problema é que estão pouco tempo, que não aguentam a pressão que lhes está sempre a ser incutida. Tem que lhes dar tempo. O Sporting, para ganhar, vai precisar de percorrer um caminho muito longo, porque a distância... Eu estou-me a lembrar de uma expressão que o Conti fez quando chegou à Itália. Atenção que eu venho para o Inter para lutar contra uma equipa que leva 7 anos de avanço à minha frente para lutar para ser campeão. Isto é logo uma expressão que diz muito da diferença. E o Sporting quantos anos leva de atrás em relação aos outros?
Muitos.
Pois, aí o Sporting, bem a quem vier, vai ter sempre dificuldades. Temos que lhe dar tempo, trabalho, e não meter muita pressão, porque senão...
E de preferência também não cometer alguns erros, como o Sporting tem cometido ultimamente, e buscar jogadores, como Bolasie, como José Rodrigues, que pouco vêm...
Mas isso é fruto da
uma técnica nem chegou a jogar, Fernando.
Mais uma vez, e na experiência. Desvalorizar a experiência, não é? O Sporting era o último clube que podia lançar um diretor desportivo, no caso o Viana, sem experiência. Era o último clube, não é? Já tem um presidente sem experiência, não é? Que está a começar. Precisa de alguém ao lado que já tenha passado pelas coisas, por exemplo. Não sei, percebes? Ou seja...
Também já lá teve pessoas com experiência.
Sim, e correu com elas, não é? E pessoas que depois tiveram muito êxito, não é? Este Vitória de Guimarães deve-se ao Carlos Freitas, que foi corrido do
Sporting.
Do Sporting, não é? E o Sporting, sobretudo, tem que perceber quem é. E não percebe quem é. O Sporting é uma equipa que ganhou 3 títulos em 40 anos. 3 títulos em 40 anos. Portanto, não é um crónico candidato ao título. Quer ser, e deve ser, e tem estrutura para ser.
E do ponto de vista do rendimento desportivo já não é um grande. Do rendimento da principal equipa de futebol, o Sporting já não é um grande. O Sporting é um grande em termos de dimensão social, em termos de história... do clube, em termos de adeptos, portanto, essa dimensão social que eu falava.
E até muito, muito maior do que os outros em termos de modalidades.
E outras modalidades que o Sporting ganha. A esse nível é um clube grande. Naquilo que diz respeito ao futebol, rendimento da sua principal equipa de futebol, o Sporting já não é um grande.
Não, mas tem coisas positivas que tem que saber valorizar. O Sporting é incontornável em termos internacionais como formador, não é? Não houve mais nenhum clube que tivesse 2 bolas de ouro, não é? Tem os nomes do Cristiano Ronaldo, tem os nomes do Figo como
bandeiras.
E outros grandes jogadores que formou, não é?
Sim, mas esses são as maiores bandeiras.
Essa é a consciência que o Sporting tem que ter. O Sporting é um clube que ganhou 3 títulos nos últimos 40 anos, é um clube que ganhou uma determinada dimensão na formação, portanto, e que isso... é uma mais-valia, é um valor, não é? Agora, o que não. Mas age como se pensasse, como se ganhasse títulos todos os anos, como se. Percebes?
Sim, acaba de perder um talento enorme como Mateus Pereira, por exemplo.
Esse é realista.
Vários talentos.
Mateus Pereira é um jogador muito diferente. É um jogador que tem que ter um problema de cabeça, de.
Sim, já falamos sobre ele.
Desequilibrado. Mas a história do futebol está cheia de jogadores que tinham esse problema de cabeça, que eram desequilibrados e que os treinadores não prescindiam deles.
Mas lá está, mas isso precisa de uma estrutura madura que possa crescer,
sabe,
possa aprender.
Sabe, às vezes até o treinador no dia-a-dia está cheio de aturar o atleta e às vezes até a estrutura que segura o atleta porque lhe arranja um psicólogo que faz acompanhamento, essas coisas. Mas... E depois, com o tempo, as coisas vão-se modificando e vão-se clarificando e até claro. O jogador acaba por render aquilo que é capaz. Nós sabemos muitas vezes que quem anda no futebol, que o jogador mais irreverente, às vezes até é o que mais ajuda a equipa, mas depois é difícil é enquadrá-lo, arranjar uma forma de o enquadrar que seja aceito por todos e que seja não é de fácil gestão, que nunca vai ser, é sempre um problema, é sempre uma bomba relógio, como eu costumo dizer, mas pelo menos que haja ali um equilíbrio, pronto, entre as diferentes partes. E um clube que não tem estabilidade e que vive do emocional vai cometer sempre muitos erros, muitos. E o Sporting neste momento é isso que está a acontecer, vive muito emocionalmente do momento e com esses sintomas de grandeza. Eu costumo dizer, há muita gente, e nós sabemos isso da sociedade, que já foi rica e agora não é, e quer continuar a viver como rico. Mantém a pose. E isso, e depois sofre muito mais por causa disso. Nós temos que ir na realidade. O que é que nós temos de diferença para os outros? Agora vamos começar a atenuar essa diferença. E é esse discurso que às vezes falta. Continuamos a prometer coisas que se calhar andamos a enganar as pessoas só para aceder ao poder. Não pode ser.
Zé Manuel Ribeiro, em 38 anos de história, pela segunda vez, Pinto da Costa vai ter um adversário na corrida eleitoral. José Fernando Rio assumiu que será candidato à presidência do Futebol Clube do Porto nas próximas eleições?
Acho que é interessante. Acho que é bom. Se há um momento em que o Porto precisava de um debate interno público, é este, não é? Embora eu tenha a minha própria perspectiva sobre a situação do Futebol Clube do Porto, o candidato em si eu não conheço, sinceramente, conheço como comentador,
era comentador no Porto Canal.
No Porto Canal, exatamente, não posso falar sobre ele. Posso dizer que é muito bom que este debate apareça, não é? E que agora se gera aqui alguma...
Só aconteceu uma vez, Pinto da Costa ter um adversário.
Sim, só uma vez, um médico, não sei.
Sim, Martins Soares.
Sim, exatamente. Quer dizer, o Pinto da Costa é inatingível. Não é? Como tu dizias há pouco, fora do microfone, até acho que é uma escolha fácil nesse ponto de vista, ou seja, está logo posta de parte a hipótese de se arranjar alguém parecido. Isso já não existe. Uhum. Não é?
Sim, quando eu dizia em off, estávamos aqui a conversar, que o pior que o Porto... O pior que poderia acontecer ao Futebol Clube do Porto era os sócios, as pessoas que, de certa forma, vão ter alguma influência na escolha do próximo presidente, procurarem uma Sim. pessoa parecida com Pinto da Costa.
Essa questão é fácil, porque não vai existir, não é? O que seria importante é que o próprio Pinto da Costa, e ele fala muitas vezes que aquilo é uma monarquia, que não sei o quê, mas que ele participasse na escolha de alguma forma, ou participasse de alguma forma nesse processo. Porque, de repente, deitar fora aqueles anos todos de sabedoria, aquele conhecimento todo que ele acumulou, também me parece um erro, não é? Também é o que é, tal como no Sporting, a formação é uma mais-valia, é uma espécie de garantia. O Pinto da Costa também é isso para o Porto.
Portanto, mas o que é que tu defendes, fora... colocar Pinto da Costa ali numa espécie de reserva moral do clube, ser consultado em grandes questões importantes?
Acho que de alguma forma devia participar na sua própria transição, sim. Apadrinhar, gerir a sua própria transição.
E será que Pinto da Costa quer isso?
Não sei, sinceramente não sei. Sei que ele não pretende acabar o próximo mandato. Portanto, mesmo que não o venha a assumir agora nos próximos tempos, eu sei que
a Pinto da Costa tem 82 anos. Se terminasse o próximo mandato, terminaria com 86.
E depois também há aqui uma coisa que é... Pinto da Costa tem uma forma de agir, de pensar, muito própria, mas o Futebol Clube do Porto, neste momento... precisa de outras coisas, precisa de se profissionalizar, precisa de se otimizar, precisa de melhorar muito, não é? Deixou de melhorar de há uns anos para cá, deixou de crescer. E, portanto, se calhar o facto de haver aqui debate, discussão, um candidato adversário obriga a fazer-se essa discussão, se calhar obriga a mudar as coisas.
Como é que um treinador, Miguel Leal, olha para esta questão que não tem a ver com a parte técnica, tem a ver com a gestão de um dos maiores clubes portugueses e que tem no seu comando o presidente com maior longevidade da história?
A longevidade e com resultados que acho que não conseguirão, não, ninguém o conseguirá igualar. É uma figura incontornável do Futebol Clube Porto, é a pessoa que mais contribuiu para que o Futebol Clube Porto ganhasse a dimensão que atualmente tem. De fora continua, se nós associarmos, pelo menos a minha imagem vai ser sempre ligada ao Jornal de Pinto da Costa, mas agora se calhar também está na fase que ele também está a pensar e a ponderar passar a responsabilidade. O tipo de candidato, de pessoa que deverá dirigir, muito sinceramente, nunca pensei nisso, porque também não é uma das minhas preocupações, mas concordo um bocadito com aquilo que disse. A sua experiência não pode ser abandonada, mas também há necessidade de fazer algo adaptado ao momento, à situação, e se calhar aí precisará de surgir alguém até, se calhar, diferente daquilo que nós estaríamos preparados, não sei.
Mas também não é fácil, se olharmos para a história, até fora do futebol, um líder dentro deste perfil aceitar depois ficar ali num lugar secundário só para ser consultado em determinadas situações? Normalmente este tipo de líderes...
Não me refiro a isso. Já aconteceu um pouco na história do Futebol do Porto. Já houve uma altura em que o António Henrique, por exemplo, tinha uma determinada autonomia, uma determinada independência sobre Pinto Costa. Não é forçosamente essa posição de rainha de Inglaterra, se quiseres, de que eu estou a falar. Mas quase uma questão de mentorização, digamos. Quase tornar-se um mentor da transição. Ou seja, que vá acompanhando, que vá... Pronto.
Resta saber se Pinto Costa também já escolheu quem é essa pessoa, ou se ele sabe quem é essa pessoa indicada para lhe suceder.
Eu penso que neste momento não há assim nomes óbvios para isso. Acho que o Futebol do Porto foi perdendo.
Muitos nomes se têm falado. António Oliveira, um dos principais. André Vilas Boas, outro nome muito falado. Rui Moreira, o atual Presidente da Câmara Municipal do Porto, outro nome que foi muito falado. Também, não com tanta insistência, não com tanta força, o de Fernando Gomes, atual administrador da SAD do Futebol Clube do Porto, e um outro nome que por vezes aparece, mas que não tem aparecido tanto, é o de Fernando Gomes, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que também seria, neste momento, pela trajetória dele, não sei se quererá
claro,
no futuro voltar.
Claro, também não acredito, mas para mim seria de longe a melhor solução, pelo conhecimento acumulado que ele também tem. Até pelo peso internacional que tem. Há uma coisa que nós nesta discussão toda não falamos, mas que o Miguel abordou há pouco, que é, se calhar, nós temos dois grandes que andam a trabalhar para outras coisas, não é? Que não andam a pensar na tal Superliga em ter lugar, não sei o quê. Portanto, nós às vezes pensamos numa coisa e estão a acontecer outras por trás, não é? Mas sim, mas não, como tu dizes, não acredito que o Fernando Gomes queira trocar um trabalho, embora ele vá entrar para o último mandato agora, não é?
Mas eu consigo ver muito mais, por exemplo, o Fernando Gomes, o Dr. Fernando Gomes, Presidente da Federação, como Presidente da UEFA ou até Presidente da FIFA, do que...
Eu acho que ele já estará mais inclinado para esse nível.
Concordo contigo.
Não estou a ver que ele agora queira ser presidente do clube.
Embora ele tenha tido essa possibilidade recentemente e não tenha aceito, mas sim, mas concordo contigo. Acho que é muito mais para isso, não é? Porque o percurso dele é muito mais para isso, para regressar ao Futebol Clube do Porto.
Destes nomes que eu falei, quem é que tu pensas que terá melhores condições para vir a ser presidente do Porto?
Não te sei dizer. Tenho as minhas opiniões sobre cada um, mas não
consegues apontar um que esteja na pole position?
Não, acho que tudo é possível. Sinceramente, acho que tudo é possível. E mais, nós não temos como avaliar, porque não sabemos o que é que pensa o adepto do Porto desde há 40 anos. Não sabemos exatamente para onde é que ele penderá e que tipo de escolha poderá fazer, não é? Nem sequer quantas pessoas participarão numa eleição. Ou outras hipóteses até mais absurdas que possam aparecer, não é? Imagina que os Super Dragões agora resolvem votar em massa e eleger o Fernando Madureira, não é? Imagina uma coisa dessas.
Mas imaginas um cenário desses?
Eu imagino.
Ou estás a colocar cenário?
Imagino todos os cenários possíveis. Não é? E sei que há muitas coisas em cima da mesa e muitas coisas discutidas.
Miguel, tem alguma opinião sobre isto? Isto é uma área que não tem...
Não é a minha
não
área.
Eu queria deixar também numa posição
eu preferia manter-me
aqui no programa.
Isento.
Entretanto, o Futebol Clube do Porto, Zé Manuel, vai apresentar aqui umas contas que também não são nada boas, de 52 milhões de prejuízo.
Sim, eu gostava de virar essa situação ao contrário, que é o próprio relatório de contas responsabiliza a eliminação da Liga dos Campeões, ou seja, a perda do prémio de participação de 50 milhões de euros, ou cerca de 50 milhões de euros.
Não ter conseguido chegar à fase de grupos da Champions.
Por não teres conseguido chegar à fase de grupos, exatamente. Eu acho que é o contrário. Eu acho que esse prémio seria um paliativo.
Claro.
Porque o problema está... podemos discutir os erros que houve, de facto, nos últimos anos, e houve alguns, há vários, né? Pronto, podemos chegar à conclusão que houve ali 100 milhões... 150 milhões mal gastos nos últimos 10 anos, imaginemos. Continuará a haver um problema no Futebol Clube do Porto, que acontece nos outros também, atenção. Mesmo o Benfica tem esse problema, que é a necessidade de ter uma equipa de Liga dos Campeões, não é? Que implica um determinado nível salarial, que não se consegue baixar, simplesmente aquilo que estamos a falar há bocado, do problema que vem de cima, que vem da Europa e das outras ligas, que não se consegue baixar, ou seja...
Mas o Porto vai ser obrigado a vender jogadores.
Vai ser, não tem remédio, não é? Neste momento não tem remédio.
Tem que fazer 100 milhões na transferência de passes de jogadores.
100 milhões de mais-valias.
De mais-valias, sim.
Portanto, estamos a falar de uma questão muito complicada. Mas sobretudo, o Futebol Clube Porto seria sempre um refém disto. Ou aceitaria, ou nos últimos 10 anos, aceitaria descer de nível de uma forma...
Abrupta.
Quase ao nível de um Braga atual, digamos, não é? Para um orçamento, sei lá, de 70, 80 milhões, uma coisa assim.
E deixaria o Benfica passear?
E deixaria o Benfica passear, não é? Ou, e mesmo em termos de formação, ou seja, o Futebol Clube Porto tem esta geração toda do ano passado, que tem...
O Mário Baroto, o Tomás Tavares...
Renovar com aqueles jogadores hoje em dia já implica um grande esforço financeiro, que é limitado pelo fair play financeiro da UEFA, não é? Que obriga os clubes a ficarem pelos 70% das receitas em massa salarial, ou seja, não podem gastar mais do que aquilo. Como vimos, o Futebol Porto já teve esse problema ano passado, não pôde renovar com vários jogadores.
Deixa-me só fazer uma ratificação, eu penso que disse Tomás Tavares é o do Benfica, do Futebol do Porto, lateral,
Tomás Esteves, esse é um problema, exatamente. Ou seja, esses problemas existiriam sempre em qualquer circunstância. O problema aqui está em massa salarial, que é um problema no Porto, como é no Benfica, não é? Como será no Sporting, qualquer equipa que queira ter um patamar mais alto vai ter esse problema, não é? Porque não consegue competir com aquelas 20, 30 equipas que estão acima,
uhum.
Não é? O Futebol Clube do Porto, para ficar entre as 8 melhores equipas da Champions do ano passado, teve que superar entre 30 a 32 equipas com orçamentos muito superiores, não é? É preciso ter isso em conta. Portanto, esse problema existiria sempre. O que me parece é que o Futebol Clube do Porto desperdiçou, não forçosamente em termos financeiros, o que desperdiçou foi evolução, foi tempo para se desenvolver, para criar outras soluções, para melhorar. Como o futebol português, de resto, é exatamente a mesma coisa.
Miguel Leal, não será fácil para o Futebol Clube do Porto lidar com esta situação, procurar o equilíbrio financeiro e, ao mesmo tempo, ter uma equipa de futebol profissional competitiva
não é
a nível nacional e internacional.
Não é fácil. É um problema agonizante, mas também é um problema cultural. Eu volto outra vez a referenciar isso. Eu digo muitas vezes, nós andamos muitas vezes a gastar por conta. Eu jogo no Euromilhões, cismo que me vai sair e começo a gastar antecipadamente. Então, não sei se me estou a fazer...
Porquê
as contas do...
Começa a gastar o prémio antes do prémio sair.
Exatamente. Porquê é que as contas da possibilidade de entrar dinheiro na Liga dos Campeões têm que entrar na... Nós estamos a fazer orçamentos a contar com isso. Se metêssemos uma percentagem...
O povo diz que é contar com o ovo...
Isso começa às vezes muito mal. Eu percebo que isto é uma questão, uma necessidade premente, nós termos que arranjar soluções, mas nós também temos que cair na realidade e muitas vezes andamos a dar passos à frente daquilo que nós podemos. É preciso ser um bocadinho mais realista. Se calhar estes problemas não acontecem com tanta frequência. Se melhorarmos a estrutura, se melhorarmos a formação, se calhar conseguimos... Agora o Porto vai ter que fazer isso, se calhar vender os seus melhores ativos.
E também não é fácil ganhar só com formação.
Não é, mas lá está. Mas se não tivermos outro processo, vamos ter
Mas a questão é que mesmo é que...
Vamos ter que passar para outro patamar, não temos que arranjar soluções, não vamos ficar a queixar-nos toda a vida.
A questão é que a situação internacional, as limitações que vêm de cima, também têm implicações na formação. Ou seja, por exemplo, o Tomás Esteves, não aceitando renovar, não é? É um miúdo que ainda nem sequer apareceu na equipa A, não é? tem apenas...
Tem imensa capacidade.
Não sei se já tem 18 anos, é um jogador com potencial, mas o Futebol Porto já está a ter grandes dificuldades em renovar com ele, não é? E como tem essas limitações? E essas limitações aconteceriam com dívidas ou sem dívidas, ou seja, as receitas ordinárias do Futebol do Porto, normais, sem transferências e sem prémios da UEFA, não chegam para pagar os salários que são necessários com este nível de jogadores. É este problema, ou seja, para se ter este nível de jogadores, a massa salarial... Não há receitas suficientes para pagar essa massa salarial. Isso acontecerá sempre. É por isso que os clubes portugueses ciclicamente nesta situação, porque é inevitável, não tem outra forma, ou deixam fugir os jogadores, não é? Ou hoje em dia temos o, aliás, chegamos, comparados com os últimos 7 ou 8 anos, chegamos a uma coisa incrível. Um clube gasta 10 milhões com um jogador, não é? Tem que o vender naqueles 2, 3 anos seguintes, rapidamente, antes da próxima renovação, porque senão ele não renova. Porque tem facilmente vários clubes, é o problema deste crescimento da Liga Inglesa, não sei o quê, tem facilmente vários clubes que o contratam por muito mais dinheiro. Facilmente, não é difícil encontrar a solução. Não há nenhuma insegurança para um jogador desse. Ele sabe muito bem que não precisa renovar. Sabe muito bem que tem que arranjar um contrato, não é? Coisa que não acontecia aqui há uns anos. E que isso era muito mais difícil. E o clube tinha sempre esse argumento. Agora não tem.
Miguel Legal, guardei a ponta final, ou a reta final aqui do nosso programa, para falarmos também um bocadinho do seu Penafiel, que está na segunda liga, no 14º lugar, ali 14 pontos acima da linha d'água, portanto tranquilo na tabela classificativa, mas tem sido uma época complicada para si, com imensas lesões e muita dificuldade de gerir o plantel.
De facto tem sido, se calhar, de tantos anos que trabalho como treinador, a época mais difícil. Tem acontecido coisas que nunca me tinham acontecido e que com tanta frequência nunca tinha visto, nem tenho conhecimento sequer de algum caso deste.
Mas, por exemplo, o que é que tem acontecido?
Nomeadamente, eu já vou com 30, vou começar por aí, vou com 30 jogos, ainda não consegui
repetir uma equipa?
Uma equipa, isso não conheço num caso nenhum, se calhar, semelhante.
E não é por opção?
E não é por opção. Muitas lesões, andei quase 6 meses a treinar, andámos quase 6 meses a treinar com 14, 15 jogadores, fomos vários jogos com 17 jogadores e a maioria deles eram centrais. Pronto, muitas lesões esquisitas, traumatismos que raramente acontecem na minha equipa, acontecem, os jogadores lesionam-se a descer as escadas, mas com
isso... Isto é em sentido figurado ou aconteceu mesmo?
Aconteceu mesmo. São questões que estão a dificultar, de facto, o nosso trabalho. Mas quero dizer, referir uma coisa muito importante. Tenho um grupo de trabalho excelente, tenho uma estrutura também que me apoia e, portanto, e isso é que, com estas dificuldades todas, permitiu que nós sejamos agora até num patamar estável, embora não fosse essa a nossa ambição de partida.
Qual era a ambição de partida?
A nossa ambição de partida era andar a lutar pelos lugares cimeiros, claramente, aliás.
Pela subida à Primeira Liga?
Se não fosse pela subida, andar pelo menos ali a...
Chegar àquela reta final e ter possibilidade
de discutir o processo.
Discutir os dois primeiros.
Infelizmente as coisas não começaram da melhor maneira. Começámos com um grupo muito reduzido, depois começaram a aparecer lesões, depois as opções também não, se calhar não foram as mais ajustadas, mas não foram porquê? Porque o contexto também financeiro disparou na segunda liga. Um jogador que normalmente ganha 2, 3 mil euros, passou para um patamar de 5, 6 mil. E se calhar o orçamento que a estrutura tinha previsto era X e de repente disparou para Y e nós não estamos preparados, lá está, não vamos andar a gastar por conta por causa de um objetivo que pode hipotecar o clube a médio e longo prazo ou até assado. E daí teve que se fazer um ajuste. Agora, depois também é difícil gerir essas expectativas. Nós queremos mais, acho que esta equipa, se estiver com a sua estrutura montada, com todos os jogadores disponíveis, pode ainda subir uns lugares na classificação e eu acredito claramente que vai fazê-lo na reta final, porque lembro-me, ainda há bocado estava a dizer isso off record, que a primeira vez que treinei com 21 jogadores de campo foi esta sexta-feira, coisa incrível.
Não está muito longe, por exemplo, do 7º lugar.
Não,
está,
estamos ali.
A Académica está a 4 pontos da Académica.
Estamos ali até o nosso próximo jogo, se calhar até podemos chegar a 1, sei lá. Não, nós, eu acho que esta equipa...
E o próximo jogo é precisamente com a Académica.
É, exatamente. Nós conseguimos claramente dar uns passos em frente se de facto tivermos as melhores soluções. Se a minha equipa é das equipas que pode ver aí, se calhar, que defende melhor, tem menos golos sofridos.
21 golos sofridos.
Mas em termos...
O Farense, por exemplo, que está no segundo lugar, tem também 21 golos
pois,
sofridos.
Pois, o problema é em termos ofensivos, porque não há, é mais difícil criar rotinas ofensivas. Tenho que meter jogadores que às vezes vêm de 3 meses de lesão e jogam a titulares. Isso já aconteceu este ano N vezes, porque é a necessidade de estar sempre a adaptar a equipa em função daquilo que vai acontecendo. Espero que daqui para a frente essa tempestade tenha passado de vez, mas quero realçar, de facto, que tenho um grupo de sacrifício. Eles, o jogador bem, não é fácil um jogador disponibilizar-se bem de uma lesão grave para poder jogar logo e estar disponível e querer jogar. E às vezes até jogar limitado. Já tive jogadores a jogarem porque não tinha mais ninguém. Eles, oh, mister, se for opa, eu vou gerindo, vamos vendo quem. Isso também é importante. Nós sentimos isso no grupo. E eu, por acaso, nesse aspecto também me dou por feliz por ter um grupo também nesse, que, com esta capacidade de resposta.
Vai continuar em Penafiel?
Ah, isso não sei. Isso
o contrato é só até o final da época?
O contrato, para já, é só até o final da época. É verdade que na primeira passagem que eu estive no Penafiel, a primeira época também foi um bocadinho assim atribulada, mas construiu-se uma base e depois na segunda época foi só ajustar ali. E com o orçamento mais baixo da segunda liga, nós conseguimos subir a divisão.
Mas gostava de voltar à primeira liga ou não incomoda treinar na segunda liga?
Não me incomoda. Eu sou um bocadinho como o Vítor Oliveira. Eu quero é treinar e ser feliz. E tanto me faz estar num lado como no outro. Eu quero e treinar onde as pessoas também apreciam o meu trabalho. E o Penafiel é um clube também que eu tenho muita estima e onde tenho um passado muito, muito forte. Portanto, treinar o Penafiel.
Continuar
no Penafiel, é lógico, não vou dizer que não. Mas também tem que estar aberto a outros projetos, porque o treinador, hoje em dia, também é um bocadinho como o jogador. Tem que estar aberto para o mercado. E nesse sentido, não vejo isso como como um contratempo ou como uma coisa negativa, pelo contrário, vejo como uma coisa positiva.
Miguel Leal, muitas felicidades para si, para o seu Penafiel, para a sua carreira. Muito obrigado por ter vindo ao Visão de Jogo. Foi um gosto para mim e para o Zé Manuel Ribeiro recebê-lo aqui no nosso Visão de Jogo. Um abraço e até à próxima.
Muito obrigado.
Eu e o Zé Manuel Ribeiro voltaremos na próxima semana, na próxima segunda-feira, com um novo convidado. Não perca de vista os jogos que a TSF vai acompanhar. Já hoje, Santa Clara Futebol Clube do Porto, a partir das 7:30 da tarde e depois à noite, a partir das 9:45, o Benfica Moreirense. E amanhã estaremos a partir das 8 da noite em Famalicão para acompanharmos o Famalicão Sporting. Como dizia, na próxima segunda-feira, eu e o Zé Manuel Ribeiro voltaremos para mais um Visão de Jogo com um novo convidado. Você já sabe, não chega, olhar para o jogo é fundamental. Ver o jogo. Um abraço, até para a semana.